a Kia SUV is capable of taking you far. But when you use it locally to help your community, you go even further. Whether that's carrying cargo, bringing your team with you,
ready,
or navigating new terrain. Power up your capability with the right Kia SUV. Do more with the Kia Sportage, Kia Telluride, Kia Sorento, or Kia Seltos. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago, Chicago, shake the lake, Bears, Bears.
Fala, torcida azul e laranja, estamos começando mais um Bears Cave Podcast. Eu disse que a gente voltava bem rápido, não disse? Tenho certeza que você acreditou na minha palavra. Sou Danilo Batista, seu host honorário, mais uma semana para substituir a figura de Olavo Montenegro para trazer notícias do Chicago Bears para vocês, que eu sei que vocês estavam sentindo muita falta. Hoje a gente vai falar do elenco de ataque do Bears, para completar o episódio que a gente fez já falando de defesa de Special Teams, e claro, tem a presença de especialistas nessa equipe de Chicago, começando com minha grande amiga Cláudia Simas. Tudo bem, Claudinha?
Tudo ótimo, Danilinho. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Um prazer inenarrável, indefutável, inoxidável.
E nosso outro especialista completando a mesa de hoje, o glorioso Breno. Tudo bem, Breno?
Tudo bem, Danilo. Bem-vindos de novo, torcedor de Chicago. Prazer estar com vocês de novo, Danilo, Cláudia. Agora para falar do ataque do nosso time, que é... pode ser a grande evolução da equipe, né?
Exato. Antes de falarmos dos prospectos pro ataque do Chicago Bears para 2019, esta belíssima vinheta com este maravilhoso rugido. Já voltamos. Setor de ataque do Chicago Bears. Acho que é o melhor que a gente tem a fazer para começar é já enfiar o pé na porta e abordar a questão Mitchell Trubisky. Para todos os outros 49 estados da América, dos Estados Unidos, Mitchell Trubisky ainda não é um quarterback digno de ser um titular na NFL. Eu tenho certeza que a opinião de vocês como torcedores de Chicago é levemente diferente. E eu queria saber o que é que vocês esperam do Trubisky para essa temporada.
Acho que eu vou deixar a Cláudia começar, porque ela é ferrinha defensora.
Deixem meu menino jogar! Deixem meu menino jogar! Eu pedi isso há 2 anos atrás. Aquele raio daquele que não deve ser nomeado antigo head coach, não deixava o menino jogar, não deixou ele aprender, não deixou ele crescer, ficou fazendo ele passar corridinha daqui, corridinha dali. Ele já era para estar em outro nível nessa situação. Ano passado a gente viu que ele evoluiu. Ele pode não ser mega star, mas ele é 100% focado, 100% conjunto. Ele melhorou demais a mecânica dele, melhorou demais o jogo de pés. O que ele ainda não melhorou, né? E essas coisas a gente já viu, né? De imagens do training camp, essas questões de mecânica, mas o que a gente ainda não sabe e que a gente só vai ver quando começar a temporada é a questão da pressão. No meio da temporada saiu um vídeo, eu esqueci agora, depois me lembra, Danilo, que a gente coloca o link lá no post também, de um analista... ele falando que o Trubisky ele tem altos muito altos e baixos muito baixos, e que pela primeira vez na história do canal dele no YouTube, ele não sabia se posicionar a respeito de um atleta, porque ele não sabia o que dizer do Trubinsky. Porque se o Trubinsky se focar nos altos, ele vai ser um atleta de elite. Se ele, se ele desviar para os baixos, ele vai ser mais um atleta medíocre. E nesse ponto, ainda não é possível dizer isso. E ele analisa muito bem essa questão da mecânica, do jogo de quadril. Ele compara com Peyton Manning. É um vídeo super, super, assim, de boa para ver. Até a questão do inglês nem pega tanto se o amigo fã do esporte, se o amigo fã torcedor do Best tiver a dificuldade, a gente até ajuda aí a traduzir, a resumir o vídeo do cara. Mas ele fala isso, ele compara com Peyton Manning, o movimento de braço, o movimento de quadril, a postura. O Trubinsky, ele enxerga bem, ele enxerga, ele faz uma boa leitura, mas ele ainda não tem uma tomada de decisão 100% confiável. E essa tomada de decisão está muito ligada ao nível de pressão do momento da partida. Então, esse eu acho que é o ponto de melhoria dele, que a gente teve de 2017 para 2018 um salto de qualidade incrível quando a gente teve técnicos, uma comissão técnica cuidando do ataque e cuidando do Trubinsky, né? Eu acho que até aí vale até lembrar lá do... Ai, gente, esqueci o nome. Eu tô naquela idade que você começa a esquecer os nomes. Que o cara lá do Butch Fumble que ficou no Chicago...
Ah, o Mark Sanchez?
Mark Sanchez ficou de coach pessoal do Trubinsky, sabe? Ali no pé do ouvido dele, falando isso, aquilo outro. E foi, para mim, foi a melhor temporada do Mark Sanchez. Foi ele ali de técnico pessoal do Trubinsky, porque ele ajudou pra caramba nesse salto de qualidade que o Trubinsky teve de 17 para 18. E eu acho que agora, de 18 para 19, o salto de qualidade que é possível no Trubinsky vai vir na acuracidade e na tomada de decisão, nesses momentos sob pressão. Ele, como eu disse, ele lê bem, ele faz algumas escolhas erradas, tem um jogador livre, mas ele quer fazer uma outra jogada, ou ele se atém à chamada inicial. Não dá para entender ainda, a gente não sabe o que se passa na cabeça dele. Mas volto a repetir, eu confio muito na vontade dele de ser um bom quarterback, né? Eu confio... que ele é um cara que quer crescer, que ele é humilde, que ele é um cara que joga para o time. A liderança dele já aparece, o carisma dele aparece, é indiscutível. E eu acho que isso importa a beça, né? Tá aí o Khalil Mack, que se entrosou com todo mundo, não é porque ele é apenas um jogador bom, não. Ele se entrosa com todo mundo porque ele e o Akin Hicks são engraçados, e brincam com todo mundo e falam com todo mundo, são lideranças natas, e para mim o Trubinsky também é. Não tem a experiência deles, mas tem esse carisma, tem a experiência de liderança, de ser quarterback.
Thank you, and go Bears!
E aí, Breno, você tem a mesma visão da Cláudia, só deixa ele jogar, que com isso ele mesmo vai aprendendo e evoluindo?
Realmente, eu concordo com o que a Cláudia falou, o principal problema dele é realmente a tomada de decisão, mas a gente tem que sempre lembrar, né, que ele esteve com o head coach, que não pode ser nomeado, porque a Cláudia não vai me deixar fazer isso. Você sabe qual era o head coach. E aí a gente troca pro Nagy. Então ele teve que trocar muitos sistemas. Ele veio do college com poucos jogos. Ele teve que se adaptar a um esquema. Agora ele vem com outro esquema com o Nagy. E agora ele vai estar pela primeira vez no segundo ano no mesmo esquema. Então a gente tem a expectativa de que vai existir uma evolução. Até isso é uma coisa que o Nagy falou em questão, não só dele, mas o ataque em si, do que eles conseguiram instalar de ataque com esse time. Porque não é só o QB, os receivers, eles têm que saber as rotas. Então eu acho que o time vai estar mais afiado nisso. Em questão da pré-temporada, o que a gente escuta muito é que a sintonia dele, principalmente com o Allen Robinson, está espetacular. Claro, ele teve seus momentos, ele teve dias com bastante interceptações, ele teve dias que disseram que ele estava muito preciso, principalmente em passes de curta e média distância, não está sendo problema para ele. Em alguns momentos, em alguns jogos ano passado, a gente via assim, que às vezes ele errava um passe, a gente não conseguia entender o que passou na cabeça dele, ou se o corpo dele não respondeu como ele queria, porque não dava certo a jogada. Mas quem assistiu a pré-temporada disse que em passes de curta e média distância ele está muito bem. Os passes longos, e acho que é natural, são os passes mais complicados de se acertar. Porque se fosse fácil, estariam fazendo toda hora, né? Mas o que me chamou a atenção dos relatos que, em relação aos passes longos dele, é que não estava caindo para qualquer lugar, ah, caiu uma hora muito à frente, muito atrás, estava constantemente caindo uma, duas jardas mais fraco do que deveria. Então ele está conseguindo botar uma certa precisão nos passes longos, estão sempre com o mesmo defeito, e isso acho que facilita para ele corrigir. Em algum momento ele vai conseguir corrigir, porque os passes não estão saindo lá para qualquer lado. Ele está conseguindo manter uma consistência. E não tem muito o que dizer. Se ele conseguir melhorar a precisão, que já foi alta, a média da NFL está aumentando muito de precisão de passes. Se ele melhorar do que ele já era bom, e ele conseguir realmente que essa questão da Cloud Flow, da tomada de decisões dele, eu espero para ele uma temporada melhor. Vai ser uma decepção, realmente, se ele se manter com um QB muito instável, como a gente viu, e eu espero realmente ver evolução no jogo dele. Que não tem, que ele acabe cortando essas jogadas mais negativas e que vá fazendo jogadas, porque a gente viu jogadas maravilhosas dele ano passado também. Quem bate nessa narrativa dele de que não é um bom QB para a NFL, claro, puxa e faz o vídeo só com os lances ruins, mas ele teve lances maravilhosos. Ele no drive decisivo, que para mim isso é o que mais importa no QB. Não é a jogada espetacular, é quando o time precisa. Quando o time precisou, ele acertou ali dois passes em sequência, dois passes difíceis, e nos botou em posição de ganhar o jogo. Infelizmente não deu, mas ele fez o papel de QB. Então, ele tem os atributos físicos, ele tem a mentalidade certa. Eu espero que com o Neg, agora com o segundo ano de ataque, com mais entrosamento, com os mesmos recebedores, ele vai dar um salto de qualidade, sim.
É isso daí, falou tudo, Breno. Eu acho que essa é a temporada derradeira dele. Ainda não é o último ano dele com o contrato do Luke. Eu acho que esse é o quarto. Acho que ele só entra no último ano de contrato ano que vem. Mas é isso. Esse ano não tem mais desculpas, né? Eu gosto muito dele, eu confio muito nele. Mas esse ano não tem mais desculpas. Ele tem todas as ferramentas. Ele tem todo o corpo técnico. Ele tem recebedores. Ele ganhou agora dois reforços, que foi a saída do Bellamy e do White. Então, não tem do que reclamar. Não tem mais desculpa, sabe? Essa é a temporada que ele tem que atingir um nível de confiança, um nível de estabilidade, de consistência, para largar definitivamente essa tag de bust, de mediocridade. Né? Eu acho que esse é o ano e isso tem que vir dele, né? Porque todas as ferramentas foram dadas para ele, tudo. O time foi construído em volta dele, os buracos foram preenchidos em função dele e o Jordan Howard foi dispensado, né? Porque a gente estava preferindo jogadores com outro perfil para... Até para recepção, o Howard, eu gosto muito dele, né? Mas ele realmente dropava demais. O Tarik Cohen não tem esse nível, não dropa igual. Uma coisa que, uma brincadeira, né? Que as pessoas que querem falar mal do Trubisky, eles falam, é que ele acerta porque os receivers não dropam. Então, não é mérito dele ele acertar, é porque os receivers não dropam.
É a lógica também. O próprio Fultz também tem uma lógica maravilhosa, né? Que para eles, o Trubisky regrediu ano passado em relação a 2017. A lógica que eles colocam é absurda, porque agora ele tem um corpo técnico melhor. Se tu for procurar, assim, tu não vê uma lógica. Eles tentam passar.
Isso é alucinado, sabe? Isso é outra frequência. A pessoa, não é possível isso. É impossível.
Uma coisa é tu não achar que ele é tudo isso e tal, mas chega, é mau caráter tu chegar e dizer que ele piorou. Aí, meu Deus do céu. Mas é, batendo ainda nele, questão do Trubisky, eu acho que esse é o ano que a gente vai ver que tipo de QB ele é. Se ele é um QB que ele vai se estabilizar como um QB top 10, se ele vai, a gente vai enxergar, tipo, daqui, ano que vem, 2020, ele vai estar ainda melhor ou não. Ou se a gente vai descobrir se ele vai ser realmente para sempre esse QB meio instável. É o ano derradeiro dele.
É, o ano derradeiro dele é esse. Para mim também, concordo totalmente. Esse é o ano que ele tem que se provar, né? Já passou, passou o treinamento, agora vamos falar sério. Então, é baseado no que a gente entregou ano passado, a gente sabe do que o time é capaz, então ele agora tem que melhorar e tem que entregar mais.
Perfeito. Então, se a gente falou...
E aí eu fico com a moral de quem sempre defendeu, eu fico com a moral de também querer ser a primeira a bater, e eu vou bater se precisar.
Exatamente. O direito é todos... A primeira senha da fila é sua, Claudinha. Pode ficar tranquila. Chicago! Chicago! E a gente falou de Mitchell Trubisky, vamos falar de seus auxiliares, as pessoas que estão do outro lado dos seus passes, fazendo as recepções, começando com o tight end. O corpo de tight end, a gente já sabe que Trey Burton é o líder do grupo, que o Adam Shaheen deve ser ainda o número 2, e que os times dificilmente levam menos do que 3 tight ends para a temporada regular no seu elenco final. Quem assume essa posição número 3? É realmente essa a ordem? Burton, Shaheen e mais um? Qual é a status desse grupo de tight ends para esse ano?
Olha, eu não sei. Realmente, eu nem sei se o Adam Shaheen entra como segundo. Eu não tenho essa certeza.
Não existe essa certeza.
É, a gente sabe que o Trey Burton é um.
É, a gente tem ainda 2 nomes aí nessa lista, que é o Brunecker.
O Ben Brunecker. Esse é o que a gente pode falar bastante.
Saiu da posição da linha ofensiva e virou, e tá virando tight end, tá se adaptando. Ele tá até meio que blindado aí pelo Matt Nagy, não fala mal dele, ele tá aprendendo, ele tá fazendo tudo que a gente pede, papapá. Que é o que o Matt Nagy falava ano passado do Howard. O Howard está fazendo o que a gente pede. Então, o Jordan Howard foi detonado ano passado porque não conseguia correr, né? Ele fez 1.000 jardas no primeiro ano, 1.000 jardas no segundo ano, e no terceiro ano, pifes, sei lá, menos de 500. Não sei, estou chutando, não lembro mais. É, saiu do time e não dou mais importância. Mas ele era blindado pelo Matt Nagy. Ele está fazendo o que a gente está pedindo. E é isso que o Nagy está falando hoje do Sowell, que é, ele está fazendo os exercícios, ele está fazendo o treinamento que a gente está pedindo. Não dá para saber, pelo que a gente viu na pré-temporada, ainda carece de acabamento, né? Essa obra de arte aí, sei lá como é que chama isso. Mas o Brunecker, ele foi muito bem ano passado, ele foi o nosso... Ele foi o terceiro. Ele ficava revezando com o Shaheen, na verdade, porque o Shaheen também.
O Shaheen às vezes lesionava e aparecia muito também. Realmente, o Brown, que ele teve boas oportunidades e muito por conta disso.
E ele pegou muitos passes difíceis do Trubisky. Ele pegou, quer dizer, muitos, né? Os poucos passes que ele pegou, um percentual alto de dificuldade foram alguns passes com levemente. Lançados acima, né? E ele conseguia pegar bolas difíceis bem altas que o Trubisky dançava com tendência a overthrow. Eu lembro, ele ficou muito marcado comigo por conta desses catches que ele fez, dessas recepções que ele fez. Mas eu não sei, eles estão confiando muito no Shaheen também, a gente não viu muita coisa do Shaheen. O problema do Shaheen para mim é saúde, né? Ele ficar inteiro. Coisa que não aconteceu no passado.
Ainda não aconteceu na carreira dele, né? A gente não conseguiu ver muito dele. Ele tá beirando o território de bust, né? Porque a gente não tem uma amostragem dele. Ele não consegue ficar saudável pra apresentar o jogo dele pra nós. E aí fica nessa. Esse é um jogador que pode ser o ano derradeiro dele, dependendo do que ele apresentar.
Exatamente.
É, e questão do Sol, eu acho que esse é um dos jogadores assim que tá já cravado pro elenco. Eu não acredito que eles vão dispensar o cara. Seria muita maldade tu chamar o cara, bah, vamos mudar de posição, vamos. O cara perdeu não sei quantos quilos, não tem volta, ele não vai conseguir simplesmente recuperar toda essa massa para voltar a ser jogador de linha. Então, eu acho que isso aí é meio que um pacto entre eles ali. Mesmo que ele não vá desempenhar bem, ele vai ganhar essa chance esse ano.
Verdade, bem colocado, até bem dentro daquele discurso de integridade que a gente falou no episódio passado, e de manter aí um ambiente controlado, né, com os jogadores, profissionalismo, objetividade, todos esses valores que o Matt Nagy tem falado nesses meses. A única ressalva agora aqui que eu faço ao Burton é que a torcida ficou muito ressabiada por ele ter perdido o jogo derradeiro contra o Eagles, né? Então não sabem, ficou aquela coisa, mas será que ele não quis enfrentar? Será que ele amarelou? O que será que aconteceu? Então ele tem que dar aí também, eu acho que uma prova. Ele é tecnicamente, eu gosto muito dele, eu acho que a liga com o Trubisky que funcionou muito bem, mas o que falta para mim no Burton é o sangue azul laranja ainda, que ele ainda não mostrou. Para mim é a única coisa que falta, que é a Claudinha, que não vê só o aspecto técnico, né? Eu ainda não vi ele com aquele sangue no olho ainda de Chicago Bears ali, sabe? Aquele grito de monstro na brincadeira. Para mim é a única ressalva que eu faço ao Burton, mas é um corpo de tight end promissor, mas eu não acho que vai ser que não vai ser nos tight ends a principal arma do Trubisky, que para mim vai ficar nos wide receivers e na dupla mesmo, nos multitarefas que a gente recrutou esse ano, né? Vários jogadores com perfis multitarefas.
Então, ainda em recebedores, grupo de wide receivers é bem liderado pelo Allen Robinson. Tem perspectiva de um Anthony Miller com mais um ano nesse grupo, Taylor Gabriel com mais um ano nesse grupo. A chegada do Riley Ridley é excelente. Cordarrelle Patterson, se precisar de uma arma muito dinâmica, me parece ser um dos melhores grupos de recebedores que o Bears teve nos últimos anos.
Para mim, aí é que tá, é daí que vai sair a joia da coroa, né? Eu acho que o draft do Ridley foi sensacional. Todos os analistas, eu não acompanho college, né? Nunca tive problema de falar isso, mas todo mundo que eu perguntei, todo mundo sempre elogiou muito o Ridley, gosta muito do estilo Ridley, e que acha que ele vai entrar no sistema Andy Reid, Matt Nagy, de jogar perfeitamente, e pelo que a gente tem lido dos analistas na pré-temporada, é uma possibilidade bem latente, bem viável, de alta viabilidade para acontecer. Mas não há dúvida de que o Allen Robinson, ele fez um ano muito bom, né? Eu acho que superou, mas superou de longe as minhas expectativas com ele. Quando ele veio, óbvio que eu fiquei feliz e empolgada, tal, mas eu não esperava realmente a temporada que o Allen Robinson fez. O Taylor Gabriel, para mim, também é outro que ele já chegou e já chegou agregando, já chegou mostrando o valor. Para mim, ele é extremamente veloz, é covarde a velocidade dele. E eu acho que ele fez essa linha também ali de vencer os safeties com muita facilidade. Os outros agora, vamos lá, quem eu estou esquecendo?
Tem o Anthony Miller, né, que está se recuperando de lesão. Isso foi, ele também teve um bom ano, mas acabou tendo também uma lesão na temporada passada e a gente não sabe se ele vai começar essa semana 1. Até eu vi o Neg hoje falando sobre isso. Eles estão confiantes sobre a lesão, mas eles não, se chegar na semana 1 e ele não tiver 100%, eles não vão forçar nada. É, pelo menos é o que foi dito hoje, né? A gente não sabe no momento. Quem sabe colocam ele para jogar.
É, mas é normal isso, né? Foi o que fizeram com o Kelly Mack e com o Mitchell Trubisky. Se tiver a mínima possibilidade de dar erro, não vai jogar.
Eles chegaram a aprender um pouco com... Foi com o próprio Mack, né? Ele se lesionou e eles deixaram o jogo inteiro, né? De Miami. Aquilo foi um erro. E a partir de então, eles passaram a tomar um pouco mais de cuidado com as lesões.
Exatamente. Por aí. Então, eu acho que se não tiver menos do que 99%, ele não joga.
Outro, acho que, nome que tá... Só para completar o Riley Ridley, acho que dá meu parecer... Pelo que eu acompanhei, eles elogiam muito as rotas dele, que ele corre as rotas muito bem. Só que o destaque que eu queria mencionar, e que a gente está conseguindo ver um pouco na pré-temporada, é o Javon Wims. Apresentando mãos muito seguras, ele não está dropando nada, ele tá, é um dos destaques da pré-temporada. Já que a gente não está com os titulares jogando em nenhuma partida, ele está recebendo... Ele tá sendo basicamente o receiver número um do time reserva, né? E ele tá fazendo boas recepções. Tu percebe, assim, a bola chega, cola na mão dele e ele não lá. Tá surpreendendo e vai ser uma arma interessante pro Neg. Uma arma que ele até tinha no passado, mas era calouro ainda. Esse pode ser um ano que ele pode se destacar. Entre os receivers a gente tem o Maisel, né? Que já foi comentado no episódio anterior, que, olha, eu ficaria surpreso se ele estivesse entre os 53 no início da temporada.
Concordo plenamente. Acho que o Mizell tá fora. Acho que o Gantry também volta pro Practice Squad. E a gente deve ficar com esses mesmos aí que a gente falou. Eu acho que não tem muita piedade nesse campo, não, porque é altíssima competição e...
É, a competição tá boa.
O nível tá alto ali.
Fora, né? O Patterson, então... né, que com a mente maravilhosa, careca do Neg, vai saber o que ele vai planejar com o Patterson.
Nossa. É, assim, eu só vejo possibilidade. A palavra que eu vejo na testa do Matt Nagy, naquela careca maravilhosa, é possibilidade.
Já que a gente tá falando de Cordarrelle Patterson e armas ofensivas muito diversas, Tariq Cohen lidera o grupo de running backs. Logo abaixo dele temos o draftado David Montgomery, o recém-contratado nessa temporada Mike Davis. Fica para esses três, mas alguém pode roubar uma vaguinha nesse grupo ou tá fechado por aí?
Acho que fica com esses três.
Eu acho que tá fechado também. Tariq Cohen é titular absoluto, nosso running back número 1, 2 e 3, retornador, formiga atômica. Ele, com a maturidade dele agora, né, com essa experiência que ele já ganhou aí, eu acho que nada segura esse menino esse ano, não. Eu tô muito esperançosa mesmo que ele vai explodir esse ano. Os vai e vem, vai me deixar louca, correndo 200 jardas para avançar 50, mas eu confio demais na energia dele. E eu acho que o Montgomery vai chegar também, já mostrando que o draft foi correto e dando trabalho. Eu acho, cara, o Mike Davis foi uma vinda... providencial. Eu tô... Como é que é? O ataque Run DMC, né?
Run DMC, exatamente.
Run DMC, eu acho que tem que entrar na trilha aí do episódio hoje. This speech is my recital. I think it's very vital. To rock around, that's right, on top. It's tricky, it's tough, here we go, here we go. cara. Davis Montgomery e Tarik Cohen, brother. Eu tô falando aqui rindo, assim, tô em estado de êxtase com esse corpo de corredores.
Adiciona aquele gif do Neg, dando a piscadinha e o sorriso. Porque na mente dele, esses três aí...
Tudo pode acontecer com esses três.
Não, o Montgomery, ele foi muito bem nos poucos snaps que ele recebeu no primeiro jogo da pré-temporada. Ele, se não me engano, ele teve umas 30 jardas correndo, umas 30 recebendo, e ele marcou um touchdown. Ele jogou um quarto e meio de jogo. Então, e já pouparam, né, no segundo. Deram um gostinho e já separaram, vem descansar com o time titular, que fechou já.
Totalmente. Assim, eu tô em estado de graça aqui, assim. Eu tô quase voando, tô quase flutuando, só de pensar nesses três caras. It's cold red, baby. Yeah. We in the house with the Chicago Bears. Woo! The Windy City's taking it over. That's right. Ha. Let's go. Chicago Bears is in the house. It's about to pop. Woo! The Windy City's about to take it to the top.
O último setor que a gente tem pra comentar nesse episódio é de linha ofensiva. Nesse ponto, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu imagino que o único que eu consigo ver que tá fechado e eu sei exatamente qual é a posição dele é o Kyle Long como guard. Mas quem vai pra center, quem é o outro guard, quem são os tackles, me ajudem com essa formação de linha ofensiva do Bears.
Então, a gente vai mencionar o pequeno incidente dele também, já que falou do Long?
Não tem como não mencionar, né? Mas eu acho que foi bem resolvido. Ele já deu a cara pra bater numa coletiva, a gente tá gravando isso. Hoje é dia, que dia?
22.
Ele ontem, 21, ele já deu a cara para bater na coletiva, disse, assumiu toda a responsabilidade. Matt Nagy também não quis falar muita coisa, o assunto está resolvido, foi resolvido internamente. E ele tem crédito, né? Kyle Long é o Kyle Long.
É o jogador mais experiente desse elenco, né? Que já é o que está mais tempo, se não me engano.
Não, deve ser, né? Todo mundo só tem criança. Todo mundo 22, 23 anos, e Kyle Long deve ter, sei lá, 29, é mais experiente. Não sei, gente, tô chutando. Meus alfarrapos aqui já viraram zona. Mas eu acho que a gente deve seguir com o que foi rascunhado ano passado, né? O Cold Whitehair, ele deve migrar mesmo para guard, e a gente deve ficar com o Daniels de center. Isso funcionou.
Sim, né? Essa era uma imigração até que a gente esperava que pudesse acontecer ano passado mesmo, mas eles adiaram por alguma razão. Até porque o Whitehair, ele estabilizou, né? Ele iniciou tendo uns snaps errantes aí, mas ali depois acho que... Eu não lembro até que jogos ele continuava meio que errando um pouco, mas ele estabilizou bastante, assim, pro fim da temporada ele tava bem tranquilo, a gente não tava tendo problemas com a posição de center, então acho que eles... postergaram essa mudança que deve vir esse ano com Daniels de center.
É, eu acho que estava esperando mesmo o Daniels de repente ganhar corpo, não massa, né, mas ganhar aí uma experiência né, para poder deixar o Whitehair, de qualquer forma a gente sabe que ele funciona de alguma forma, né, existe ali um backup, né, se precisar, mas o Ele é guarda, ele é muito melhor guarda do que center, então tem que... Isso está sendo levado em conta. E o Daniels, ele fez um primeiro ano, não como center, né, mas ele fez um primeiro ano bom, né, eu acho que para a linha ofensiva, né, eu acho que ele fez um primeiro ano bem justo, e eu acho que agora é a vez dele também de repente, aí ganhar um cargo de confiança, uma posição mais estratégica. Eu acho que isso vai acontecer e é observar para ver, mas não vejo como dar muito errado. Na pior das hipóteses, a gente faz a mudança.
Verdade. É, e os tackles, aí a gente tem... É o Bob Messi na direita e o Leno na esquerda. E aí fechou a linha. É a mesma linha do ano passado, só com a mudança, inversão do Daniels pelo Whitehair.
Aí eu acho que é o Leno, né, que é um nome que me deixa um pouquinho mais preocupada, que de vez em quando ele dá umas furadas, assim, que me deixam um pouquinho encafifada.
Tu acha? Mas isso é uma coisa que no nosso grupo ali no WhatsApp eu acho que foi discutido mais de uma vez, assim. Tem defensores do Bobby Massey e tem defensores do Charles Lennon. Eu já acho, eu já fico um pouco mais inseguro com o Bobby Massey. Mas, assim, se a gente for analisar, eles foram bem. Eles foram bem na temporada passada. É,
sim,
eu até fiquei
que
surpreso.
É, eu acho que é interessante dos dois, é que quando um tá mal, o outro tá bem.
É, acontece isso. Tem jogos e jogos, né, cada um deles. Mas o que me assusta um pouco nessa pré-temporada é ver a linha, os nossos reservas. Nossa, é sofrível. Então é verdade. Torcer pra todo mundo ficar saudável nessa linha, porque... Se for o nível, aquilo ali que a gente pode ver nos dois jogos, é complicado.
Eu até comentei isso no Twitter, até lá de um gringo falando alguma coisa lá. Eu comentei com ele no jogo agora, no último jogo, que a impressão que eu tinha era que na linha ofensiva ninguém queria ganhar o espaço, ninguém queria ganhar a titularidade, ninguém queria brigar pela posição. Porque era um... Assim, a gente sabe que o Chase Daniel não é lá grande coisa, né? Mas, cara, quanta
não,
furada.
Mas em alguns snaps ali, quando ele tava a bola na mão dele, já tinha gente vindo ao redor dele.
Impressionante, cara. Covarde, assim. E a impressão que eu tinha era essa, que ninguém ali tava afim de mostrar serviço e de ganhar posição. É. Eu tô bem preocupada mesmo de precisar de um reserva e a gente não ter um reserva à altura aí e ganhar uma peneira na linha ofensiva.
É, mas
o que é muito complicado até para a saúde do Trubinsky, né? Porque
sim,
a gente não tem um backup bom, a gente tem um backup, né? Um bom backup. Mas a gente não tem um backup bom, se é que vocês me entenderam.
É, vai ser... acho que vai ser um trabalho bem difícil para eles de avaliar quem manter, assim, por uma necessidade. Eles vão ter que avaliar bem os melhores reservas possíveis. Caso a gente tenha necessidade de trocar alguém por alguns jogos na temporada. Porque eu, pessoalmente, acho que são as posições mais difíceis de avaliar. Essa é a linha ofensiva. Eu realmente acho bem complicado de avaliar, então... Não sei, pode talvez ter algum especialista aí que discorde do que a gente está dizendo. Mas eu confio na nossa linha titular. E eu espero que a gente se mantenha saudável, porque eles protegeram relativamente bem o Trubisky ano passado.
Sim. Na linha titular, realmente, os tackles para mim são o principal ponto de atenção. Mas foi o que eu disse. Se tiver que citar uma preocupação, são os tackles. Mas eu gosto da nossa linha ofensiva, eu gosto do tempo que o Trubisky tem para pensar, que é mais um daqueles fatores, justamente voltando lá no Trubisky, que não é desculpa mais para ele falhar, né? Uma dessas desculpas é justamente a linha ofensiva, uma dessas razões é justamente a linha ofensiva que protege ele muito bem. Então ele precisa mostrar serviço, porque a linha ofensiva dá condições disso. Meu medo é algum deles não passar, né? Não se quebrar aí no meio do caminho, Deus me perdoe, tô batendo a madeira. Essa é a minha única preocupação, mas eu gosto, como você concorda, gosto muito da nossa linha ofensiva. Gosto muito do tempo que o Trubisky tem para jogar.
E deve ter um efeito diferente agora com o Montgomery, porque tem a questão do... A gente tá batendo muito na questão do passe, mas o jogo terrestre foi fraco, foi uma decepção, assim, ano passado. Eu tenho pesadelos, assim, lembrando aquelas corridas de uma jarda que a gente tinha, às vezes, terceira para dois, a gente não conseguia duas jardas. Então, agora vai ser uma outra dinâmica com o Montgomery, vai ser talvez mais bloqueio em zona, não sei como é que o Neg vai adaptar isso. Se ele tinha realmente que fazer alguma adaptação quando ele tinha o Howard, porque o Howard ele era um jogador muito bom no que ele fazia, mas limitado. O David Montgomery já é um running back para todas as descidas.
Sim, foi bem. Assim, não foi melhor unidade, não foi melhor. O melhor do nosso ataque, definitivamente, não foi o jogo corrido. Muito por conta da falta de sintonia aí entre o Jordan Howard e o esquema Matt Nagy. Mas é aquilo, né? O Ron James tá aí agora pra vingar o nosso 2008. Mas eu gostei muito do Tarik Cohen, tanto que ele foi pro Pro Bowl, não como running back, mas como retornador.
Especialista.
Né, como especialista, mas ele foi notado. Eu acho isso importante e digno de nota. Né?
Além disso, ele ainda foi All-Pro também. First Team All-Pro como retornador de punts. Olha só. Não só Pro Bowler, como All-Pro também.
Eu esqueço do All-Pro sempre, gente. Foi mal. Minha culpa aí. Mal.
Ele foi o... tá com o Chicago, não como o Bears. Peraí. Só pra completar a informação, o Bears teve 5 jogadores no primeiro time ao Pro. O Tarik Cohen como especialista, Eddie Jackson, Kyle Fuller, Khalil Mack como linebacker e com Mad Rusher na defesa. Mas aí, claro, isso aqui tá juntando vários times ao Pro. O da Associated Press, o da PFWA, a Pro Football Writers of America e o da SN Sporting News. No...
É isso. E a gente teve Trubinsky no Pro Bowl, chora haters.
E ele no Pro Bowl.
Ainda jogou o Pro Bowl 2018, Mitchell Trubisky. Muito bem, gente, passamos por todos os setores deste maravilhoso time. Se vocês tiverem considerações finais sobre o ataque do Bears, o momento é este.
O momento é de ser feliz, meu amigo Danilo. O momento é seja feliz. É o que o pessoal fala, né, pra molecada quando entra em campo. Todo filme que a gente vê de futebol americano, o técnico fala lá, vai lá, gente, se diverte. É então, isso. Tomara que essa liga pegue. Que eles se divirtam. O Trubinsky, uma das entrevistas do Trubinsky que eu li esses dias, ele falando que ele nunca se divertiu tanto na vida dele quanto nessa temporada de 2018. Então, que esse seja o clima, que venha a temporada com, claro, com responsabilidade, com profissionalismo, mas que seja, acima de tudo, divertida. E que nosso ataque seja tão divertido quanto a nossa defesa. Né? Que o nosso ataque tenha tantas comemorações de touchdown quanto a nossa defesa tem comemorações de interceptação. Eu tô muito, muito, né? Não sei se é uma novidade para vocês ouvirem isso, mas eu estou muito otimista com o nosso ataque. E eu aposto, sim, num salto de qualidade aí em todas as unidades do ataque, em todas as frentes do ataque, inclusive no Mitchell Trubisky. Pode me cobrar depois, pode bater em mim depois, não ligo, mas hoje... Né? Aquela coisa do que seja eterno enquanto dure, né? Que não seja infinito, posto que eu chama, mas que seja eterno enquanto dure. Hoje é eterno enquanto dure. Hoje é eterno, meu amor, ao Chicago Bears, a unidade do ataque. Eu acho que tá tudo lindo, tudo divino, tudo maravilhoso. Deus no céu, Ryan Pace na terra, Matt Nagy no meu coração, Nagy que me pertenceu, Trubinsky com tudo para brilhar, e aí, cara, essas unidades todas que a gente falou, cara, só sucesso. Não consigo prever nenhum desastre, né, de performance para nenhuma dessas unidades. Eu tô muito, muito, mas muito mesmo confiante no Chicago Bears centenário, essa temporada maravilhosa que a gente, como eu falei semana passada, como eu falei no outro episódio, que a gente vai estar em evidência por conta do centenário da Liga e o centenário do Chicago. E eu acho que a gente vai estar à altura da temporada. A temporada vai ser magnífica. E chuto aqui que a gente pode vir a ter uma reedição do Super Bowl 20 com o mesmo resultado, entendeu? 43-10. Beijo.
Pô, maravilhoso. Eu assino com a relatora aí, não tem muito o que adicionar. A gente vai ficar agora na espera do Club Dub, né? Das imagens, semana após semana, pra gente se divertir junto com os jogadores. Tem muito mais. See y'all on game day.
Fechamos essa curta série, essa curta metragem de análise do elenco do Bears. Acho que encerramos também o mês de agosto, mês de pré-temporada. A próxima vez que vocês virem Chicago Bears em campo, muito provavelmente será o Thursday Night Football, a abertura da temporada, dia 5 de setembro, contra o Green Bay Packers, 8h20, com certeza a transmissão dos canais ESPN no Brasil. É isso, pessoal.
Ou o Game Pass, para quem quiser também fazer a gentileza de ficar vendo os comerciais lá da TV de Chicago. Que são belíssimos, né? Vai ser maravilhoso. Eu queria muito, muito, muito. Daria um braço por um ingresso para esse season opening, que para mim vai ser o jogo da temporada.
Tem tudo para ser, realmente. O jogo da temporada, o jogo vai ser em Chicago. Que a gente consiga a reedição da temporada passada, né? Quando o jogo em Chicago, que a gente dominou o jogo, ganhamos bem. Foi um jogo bonito. Né? E eu espero que a gente, com o Pagano, a gente consiga enterrar o Rodgers no chão algumas vezes.
A expectativa de todo torcedor de time que vai enfrentar o Green Bay Packers é essa, principalmente se você é torcedor do Chicago Bears. Então é isso, pessoal. Nos vemos na abertura da temporada, já abrindo com Bears Football pra vocês. Um grande abraço a todos, até o próximo episódio. Chicago, Chicago.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.